Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em audiência com os senadores, diretor do Instituto Butantan afirma que suspensão da Coronavac não chegou a prejudicar testes da vacina. Proposta que muda lei de falências pode ter relatório apresentado na semana que vem. Senadores concordam com prorrogação do auxílio emergencial em caso de segunda onda do coronavírus. Boa noite. Os diretores da Anvisa e do Instituto Butantan divergiram sobre a suspensão do teste da Coronavac em audiência na comissão da Covid-19. O Instituto criticou a Anvisa pelo anúncio feito via imprensa, mas declarou que a interrupção não chegou a prejudicar os testes, que foram retomados e prosseguem normalmente. Senadores, no entanto, temem que a suspensão temporária no estudo gere descrédito sobre a vacina. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Coronavac, uma das quatro vacinas em testes no Brasil, teve a produção suspensa no início da semana por decisão da Anvisa, após a morte de um dos voluntários. O laudo do IML aponta suicídio. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que foi surpreendido pela notícia na imprensa e lamentou o ruído na comunicação. Para o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a Anvisa agiu sem pedir esclarecimentos ao Butantan.
Não seria mais justo, mais ético, ligar ou marcar uma reunião para tratar disso? Por que gerar esse clima de desconfiança na população?
Já o diretor da Anvisa, Antônio Barra, esclareceu que a nota no portal da agência comunicando a suspensão do estudo só foi divulgada 40 minutos após o envio do ofício ao Butantan e reforçou que o procedimento deve ser visto como rotina.
O que eu entendo pode gerar resistência na população é não tratar a rotina como rotina. Interrupção em protocolo vacinal é rotina, não é caso especial.
Segundo o Butantan, a Coronavac tem demonstrado alto perfil de segurança e já foi utilizada em mais de 70 mil chineses e 18 mil brasileiros.
Rádio Senado, eleições 2020.
A Rádio Senado preparou uma cobertura especial para as eleições municipais. Além das emissoras em FM da Rádio Senado, a programação também será retransmitida por rádios parceiras em todo o país e pelas redes sociais. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A equipe de jornalismo da Rádio Senado levará até os cidadãos todas as informações sobre as eleições municipais no país. A partir de 8 da manhã, horário de Brasília, serão transmitidos boletins a cada hora com atualizações sobre fatos relacionados à eleição no Brasil. Os ouvintes poderão acompanhar a programação por uma das 14 emissoras da rádio em FM ou pelas redes sociais, como ressalta o jornalista Adriano Faria, que irá comandar a programação a partir das 5 da tarde com a apuração dos resultados.
Então você vai poder ouvir a programação da Rádio Senado, a cobertura especial, e também ver a programação com imagens do nosso estúdio aqui em Brasília.
A programação e os produtos feitos na Rádio Senado durante o domingo ainda serão transmitidos em diversas emissoras parceiras da Rádio Agência Senado em todo o Brasil. Ouvintes e internautas podem, durante todo o dia, mandar informações sobre a votação em sua cidade pelo WhatsApp da Rádio Senado. Registre o número em seu celular: 61 98611 9591.
Uma proposta que muda a lei de falências em análise no Senado pode ter o relatório pronto já na semana que vem. O projeto cria novas possibilidades de pagamento de dívidas com prazos e descontos maiores para os empresários. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Mais de 700 mil empresas fecharam as portas no Brasil apenas no primeiro semestre. Para evitar que esse quadro se agrave, o Senado vai analisar mudanças na lei de falências, permitindo, por exemplo, o financiamento na fase de recuperação judicial e a apresentação do plano de recuperação pelos credores. O senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, deve apresentar o relatório nos próximos dias. Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, considera necessárias as mudanças na lei de falências em razão da crise econômica.
O Brasil está vivendo duas tragédias, uma por milhares de perdas humanas e hospitais lotados, e outra de ordem material, que se agrava dia a dia, com milhares de perdas de empregos, falências de empresas.
Para o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, a proposta deve ser defendida por todos os partidos.
As empresas estão tudo arrebentadas e precisando, nesse momento, desse impulso do Congresso Nacional. Não é pauta para o governo, não é pauta para o Brasil. E em várias circunstâncias, nós temos acordado aqui o que parecia impossível.
Se aprovado o projeto, as mudanças valerão para os processos em andamento.
O governo federal anunciou a possibilidade de retomar o auxílio emergencial se uma nova onda de contágio da Covid-19 chegar ao Brasil. E senadores concordam com a medida, esperam ligeira recuperação da economia com a manutenção desses repasses. Repórter Raquel Teixeira.
A expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, é de que seja decretado estado de calamidade pública novamente em 2021, se a doença voltar a avançar no Brasil. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, parabenizou o governo pela iniciativa.
Eu quero deixar consignado o meu voto de louvor ao ministro Paulo Guedes, porque a sua declaração traz segurança política e social para o país.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu que o benefício deve continuar sendo repassado, mesmo que não haja uma nova onda de contágios pela doença.
Nós estamos agora enfrentando a inflação, especialmente no preço dos alimentos, o desemprego e a fome. Portanto, eu defendo que, independentemente de termos ou não uma segunda onda, que o governo garanta a continuidade do pagamento.
O benefício começou a ser pago no mês de maio para socorrer os trabalhadores desempregados e ajudar a diminuir os prejuízos econômicos provocados pela pandemia.
Neste sábado, 14 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização. Atualmente, 11 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Mais da metade deles são idosos e a maioria vive no Nordeste. E a pandemia colocou ainda mais um empecilho no desafio educacional. O risco do não cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação para erradicar o analfabetismo até 2024. Mais informações na reportagem de Yara Farias Borges.
Comemorado desde 1966, no dia 14 de novembro, o Dia Nacional da Alfabetização celebra a criação do Ministério da Educação e Cultura nesse dia, em 1930. Atualmente, 11 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Mais da metade deles são idosos e a maioria vive no Nordeste. Segundo o vice-presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, essa desigualdade vai se acentuar com a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia.
A alfabetização depende muito do contato pessoal, da aprendizagem, da interação com o professor, né, da discussão do professor com a criança para ver exatamente as facilidades e as necessidades. Então, isto, todos os alfabetizadores vão ter que pensar muito em como fazer esse processo após a pandemia.
A desigualdade no acesso a tecnologias também afeta a educação. Flávio Arnes disse que apenas um terço das escolas tem internet e a maioria dos alunos não possui computador com conexão de qualidade.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Com as medidas de contenção adotadas nos últimos meses, em razão da pandemia, o TCU economizou 30 milhões de reais, valor que corresponde a 12,56% das despesas discricionárias previstas para 2020. Vale reforçar que essa economia não comprometeu o trabalho do tribunal. O valor foi devolvido ao Poder Executivo e será utilizado no enfrentamento da epidemia de Covid-19. Os recursos poderão, na forma de crédito extraordinário, ser destinado à aquisição de vacinas para o combate ao vírus. Com essa iniciativa, o TCU reafirma sua preocupação e compromisso com a sociedade brasileira, especialmente neste grave momento de escassez e crise fiscal por que passa o país.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.